parte. E essa vai ser a primeira palestra da tarde. Lembrando que nossas palestras vão até às 11 horas da noite. Então, vocês podem acompanhar no telão ali toda a programação do dia. A palestra de agora, o título é Como Conseguir Sua LPIC 1, com Carlos Valim. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente, fica mais fácil. Colocar o currículo dele, essas coisas. Obrigado.
Opa. Funcionando. Cadê o curtiu? Só um minutinho, pessoal. Ah, tá. Eu falo, você muda. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a Campus Party, no palco Software Livre. Tá bom o som? Oi? Bom, pessoal, hoje eu vou... Tá, então agora vocês vão assistir uma palestra sobre como conquistar sua certificação LPI nível 1. Não tá muito alto o som? Beleza. Pessoal, alguém aqui já é certificado? Conhece a certificação? Tem interesse em tirar a certificação? Você é certificado? Não? Tem interesse? Tem interesse? Sim? Alguém mais? Tem interesse? Certo. Então, pode mudar. Bom, eu sou o Carlos Valim, conhecido como Coragem, tá? Na comunidade do Software Livre. Certificado LPI nível 1, Novel, membro da Fundação do Software Livre, membro também do projeto Debian GNU Linux, tá? Tradutor das documentações, inglês, português. Pode... Certo. O objetivo da minha palestra é eliminar todas as dúvidas e dar dicas para quem quer tirar a certificação. Tá? Então aqui vocês vão sair orientados de como tirar a certificação, o que estudar, tá? Os valores, como fazer as provas. Pode... Certo, então vocês vão ver a importância sobre a certificação, conhecer os níveis, como estudar, os valores, assuntos e os lugares. Certo, então por que se certificar? Por que vocês acham que eu devo me certificar, vocês devem se certificar? O que que vale uma certificação? O que que é uma certificação? Uma certificação, ela é uma garantia de que aquele profissional que a empresa está contratando, ele conhece alguma coisa, tá? Então, como o Mad Dog já disse, né, às vezes não basta dizer que sabe, você tem que provar, né? Você tem que ir lá e fazer provas. Pode ir. Certo. Todos aqui conhecem o Instituto LPI? Todo mundo conhece tudo que é sediado lá no Canadá, né, tem filiais aqui no Brasil, e é o responsável por manter as provas e as correções de todas as provas. Nível Júnior. O nível Júnior é a primeira certificação da LPI. Tá? Então, os pré-requisitos, nenhum. Pré-requisitos nenhum, exigência ser aprovado nas provas 101, 102. E a visão geral é trabalhar na linha de comando, certo? Pode. Nível 2. O nível 2 já é um nível pleno, que é onde você já vai trabalhar com serviços de rede, tá? Então você tem que saber configurar um firewall, configurar ali um DHCP. Você vai ter que configurar, sei lá, um proxy, tá? Tudo isso você tem que saber. Isso é exigido nível 2. que é formado por duas provas, tá? Nível a 201 e a 202. Nível 3, a nível 3 já é nível sênior, que ali você tem que ser especialista em segurança, tá? Então cada prova da nível 3, nível 3 tem uma categoria. A primeira, você ali é especialista em GNU Linux. 301 a 302 você é especialista em segurança, 303 em sistemas mistos, tá? Utilizando Samba. Então os primeiros passos para você tirar uma certificação, tá? Primeiro você tem que ter um foco, você tem que saber que é aquilo que você realmente quer para você. Então, eu quero tirar a certificação. Então você tem um foco, certo? Meta, você tem que ter um prazo ali, eu vou tirar a certificação daqui 3 meses. Então você tem que cumprir essa meta, tá? Marcar ali todo dia um horário, 2-3 horas de estudos, para você conseguir atingir a sua meta. E motivação, tá? Eu acho que até o mais importante, você tem que estar motivado para poder ir lá fazer a prova e passar. Se você estiver estudando e não estiver motivado, possivelmente você será reprovado, tá? Você tem que estar bem motivado para não desistir no meio do caminho, tá? Como estudar? Existem várias maneiras. O autoestudo, você pode estudar sozinho, tá? Participando ali de listas de discussões. Você pode comprar livro, você pode perguntar para quem já fez as provas e procurar na web aí vários textos explicativos das provas. Grupos de estudo. Existem grupos, e um grupo que eu participo e conheço bastante é na Baixada Santista, tá, em Santos, que é o GELP, que é o Grupo de Estudo da LPI do GCC-SD, que é uma comunidade do software livre em Santos, onde eu moro, tá? E cursos preparatórios também. Existem vários cursos, como o da For Linux, não sei se vocês já conhecem, eu trabalho na For Linux também. Então, são excelentes cursos de certificação. Livros que eu posso recomendar. LPI nível 1, do Luciano Antônio Siqueira. Eu usei bastante. E a certificação nível 1, do Steven. Também é um bom livro. Simulados, tá? De extrema importância, simulados. Eu usei muito. E eles te dão, assim, uma... Você fica familiarizado com as provas, tá? Então, eu não sei como é que é o estilo das provas, como mais ou menos é formado as perguntas. O simulado te dá essa ideia, tá? Às vezes, até quase que a mesma pergunta, bem próxima, tá? Tem os próprios simulados da For Linux, eles são bem feitos e você fica até com a sensação que você está fazendo a prova. Então... é bem interessante fazer o simulado deles. Então aqui eu tenho alguns links para simulados em português e em inglês, tá? Depois vocês vão poder pegar esses slides com a organização. Lista de discussões. Discussão. Existe a LPIBR, que é uma lista de discussão de Yahoo Groups, que ali o pessoal sempre está postando dicas e materiais de estudo para se tirar a sua certificação, tanto nível 1, tanto nível 2, tanto nível 3. Onde fazer as provas, né? E como são feitas as provas? Existem a eletrônica, as provas eletrônicas e as provas em papel, tá? As eletrônicas vocês podem fazer no Centro Prometric, e a em papel possivelmente e qualquer evento de tecnologia ou até mesmo na For Linux, tá? Qualquer filial autorizada. Valores. A eletrônica, ela custa exatamente $160, tá? O pagamento à vista, cada prova, a 101 e a 102. A em papel, mais ou menos 290, dependendo onde e quando vocês irão fazer as provas. Agora mesmo, se vocês forem marcar na For Linux, vai custar 290. Eu acabei de fazer a 201, falta 202 para eu tirar nível pleno, que é nível 2. Então eu paguei 290. Pode ser que mais para frente abaixe o preço. Certo, agora eu vou falar um pouco dos assuntos abordados nos dois exames. Então, os objetivos para a prova 101, configuração e inspeção de hardware. Aqui eu escolhi algumas dicas e todas essas dicas, elas estão no site lpi.org. Tá? Nada aqui eu inventei, então está tudo oficial. E eu também não estou revelando nada na minha prova, porque quando vocês fazem a prova, vocês assinam um termo de compromisso e não podem dizer nada da prova para ninguém. Então aqui eu não estou falando do que caiu da minha prova. Eu estou dizendo, eu estou dando as dicas que o próprio Instituto dá no site oficial. Tá? Então a minha certificação não vai ser anulada. Então as dicas para o tópico 101, que é o primeiro tópico. Tá? Os diretórios /sys, /proc, /dev, os comandos modprobe, lsmod, lspci e lsusb. Tá? Eles são muito importantes. Iniciação do sistema. Algumas dicas também, var log messages, você tem que conhecer a BIOS, bootloader, o kernel, o comando demesg. Ah, e o peso, tá? O que é o peso? O peso é o que vai fazer a diferença. Então, eu acertei 3 questões de peso 1. Não é o número de questões que você acertou, tá? Mas o peso das questões é o que valem. Então, acertei 3 de 1 e acertei 1 de 3. Valeu as três, valeu por uma só. Tá bom? Níveis de execução. Room levels, tá? System V. As dicas. ETC init tab. Shutdown. Init. Init.d. Telinit. Uma dica muito importante também. É que vocês sempre devem dar o caminho completo dos arquivos. Tá? Então nunca há. Qual é o principal arquivo de log no sistema? Então você não vai colocar message, você vai colocar barra var, barra log, barra message. Tá? Nunca só message, a não ser que a pergunta especifique somente o nome do arquivo. Tá? Mas geralmente é dê o arquivo e o caminho, ainda fica em negrito na prova para você já não tomar cuidado e não cometer esse erro e colocar só o nome do arquivo, senão vocês erram e não passam. Particionamento, então os principais diretórios, barra var, barra home, tal, TMP, a própria raiz, saber o que é swap e todos os outros pontos de montagem. Carregador de boot, aqui é uma parte que está bem desatualizada, tá, que é a versão do bootloader aqui do Grub, eu acho que é 0.82, alguma coisa assim. Que ainda o arquivo menu LST existe e está no barra boot grub menu LST. Na prova pede e hoje em dia não é mais usado. Então tomem cuidado também com as versões das aplicações, que na prova está muito desatualizado. E agora que nós estamos usando a versão do grub nem existe, mas esse arquivo aí pelo menos. Tá? Então os comandos para instalar o grub, grub install, saber o que é MBR, saber onde está o arquivo de configuração do Lilo, conhecer o comando Lilo. Tá? Para que ele serve? Controle de bibliotecas compartilhadas. Algumas bibliotecas, adicionar bibliotecas, configurações de bibliotecas, variáveis. Gerenciamento de pacotes. Vocês devem conhecer ali, dominar o DPKG, DPKG reconfigure, o apt-get, o apt-cache, o apt-cache, o aptitude. Tá, o arquivo de repositórios padrão no Debian, o sources.list e gerenciamento de pacotes Red Hat, que são os RPM. Então caem os dois sistemas de caem os dois arquivos, tá? Os dois sistemas de pacote .deb e .rpm, tá? Então não adianta, eu sou super fã do Debian, sou apaixonado ali por usar o aptitude, eu não vou estudar nada do RPM ou YAN. Possivelmente você vai se dar muito mal na prova, tá? Então eu não gosto particularmente de usar distribuições com RPM, mas eu tive que aprender para poder passar na prova, tá bom? Com mais segurança pelo menos. Trabalhar na linha de comando, então vocês devem conhecer todos esses comandos que são os básicos ali. Eu considero até que o arroz e feijão, com quem trabalha com GNU Linux. Tá, quem não souber disso aí, é bom saber que na prova vão cair todos. Então, o Echo, o Env, Exec, Xport, PWD, 1.7, vocês devem conhecer manuais, tá? Sessões de manuais, é muito importante. Fluxos de texto, cat, o cut, o read, od, join, paste, wc. Todos esses comandos, vocês acham que são bastantes, mas até que são poucos para duas provas de certificação. Então todos eles vocês também têm que ter o conhecimento para poder passar na prova. Gerenciamento de arquivo. Vocês devem saber usar o comando find, tá? Vocês têm que saber procurar um arquivo no seu sistema operacional. Vocês têm que saber criar um arquivo com touch. Vocês têm que saber também, para poder passar na prova, comprimir arquivos, mover arquivos, tá? Listar diretório, listar as propriedades de um arquivo também. Canalização e redirecionamento, chargs, ti, tá? O pipe, para você juntar os comandos, poder usar um, dois, três comandos também numa única linha de comando. Manipulação de processos. Então vocês também precisam ter total ali conhecimento de o que está acontecendo aqui? Meu processador está no limite. Como é que eu sei o que está acontecendo? Então vocês têm que saber usar o comando top, tá? Que são os processos mais tops ali que está comendo o seu processador, certo? Vocês devem saber também usar o free. Vocês vão ver o espaço livre na sua memória, na swap. Uptime, o tempo que o computador ali ele está ligado. Saber matar os processos, jogar para foreground, background, tá, e trazer de volta. Prioridades de processos. Então vocês também têm que saber mudar as prioridades de processos ou até definir na própria iniciação de todos os processos. Pesquisas em arquivos, grep, egrep, fgrep. Essa parte eu tive um pouco de dificuldade por causa dos nomes serem parecidos, tá? Mas é muito importante que vocês façam a diferença também. Vim, alguns comandos de navegação do Vim também. Então quem não gosta de um editor de texto puro vai ter que se conformar, porque se você não souber usar o Vim, provavelmente você não vai conseguir passar em qualquer uma das provas, tá? Então para você ser um certificado LP nível 1, você obrigatoriamente sabe trabalhar na linha de comando e conhece todos esses comandos que eu já estou passando, certo? Criação de partições, tá? Os mais importantes, e até que o peso é baixo, nível peso 2, a dica que eu tenho é o FDISC, MKFS, tá? E o MakeSwap, MKSwap. Manutenção de sistemas de arquivos, tá? O FSCK. Quem já é administrador já deve ter usado alguma vez na vida também. Ele é muito importante. Montagem e desmontagem de dispositivos. Vocês devem conhecer o arquivo FSTab, onde você tem a tabela de partições do teu sistema. Saber montar partições, saber desmontar partições. Conhecer os diretórios onde, segundo a FHS, vocês devem montar uma mídia removível, tá? Um ponto de rede remoto. Cota de disco. Vocês têm que saber definir cotas de discos para os seus usuários. Permissões e propriedades de arquivos. Devem conhecer o MASC, tá? Que é a variável padrão para permissões de arquivos e diretórios. Pode. Links simbólicos. Isso aqui eu acho que é a parte mais fácil. Você criar links simbólicos para arquivos, tá? O LN ali é um, para nível 1 é o único comando que vocês devem conhecer, tá? Precisam conhecer. Localização e busca de arquivos, find, tá? Locate, update db, where is, which, type, updatedb.conf. Aqui vocês devem tomar cuidado, tá? Com o comando update db. E de saber diferenciar o find do locate, tá? O find, ele sempre, qualquer alteração que você faz, eu criei um arquivo, apaguei o arquivo. Se você usa o Find, o nome do arquivo, ele não vai achar o arquivo porque você acabou de apagar. Mas se você cria um arquivo qualquer, em qualquer diretório, e depois apaga e usa o locate ele busca um banco de dados ali, o update DB. Então, se o update DB ainda está constando que aquele arquivo existe, o locate ele vai dizer, não, o arquivo está lá. Mesmo que você não consiga abri-lo, mas no update DB tem essa informação. Tá? Aliás, no etc.updatedb.conf. Então, vocês devem utilizar o comando update DB para atualizar o arquivo de configurações do locate. Trabalhar no ambiente shell, então vocês devem conhecer o profile, o env, export, um set, o alias, lists, todos esses comandos importantes. Criar ou customizar scripts. Então aqui, para quem já é programador, não vai ter dificuldade, tá? Basicamente, condições aqui é uma parte bem simples na criação de scripts. Administração de dados SQL também, o peso é 2. Não é tão importante, mas é legal que vocês estudem. Cai duas ou três perguntas no máximo, mas não vai chegar ao ponto de eliminá-lo vocês nas provas. Configuração do X, tá? Então vocês devem também conhecer, saber pegar uma tela de um computador, passar para um outro host, tá? Isso fazendo acesso remoto. Gerenciamento de login gráfico, configurações, arquivos de configurações do XDM, KDM, GDM. Acessibilidade aqui, basicamente você saber o nome das aplicações, o Orca, o GOC, o Emacs Peak. Administração de dados e usuários. Administração de usuários e grupos. Então vocês devem conhecer onde ficam as informações pessoais de cada usuário lá no ETC PSWD. Vocês devem saber onde ficam as informações das senhas, tá? Lá no ETC Shadow. Vocês devem conhecer o comando add user, user add, del user e tudo o que tiver relacionado à administração do usuário. Agendador de tarefas. Tá? Agendador de tarefas cai sobre o Chrome e o AT, os dois agendadores oficiais da LPI, do Instituto. A localização, tá? A localização do seu sistema, um arquivo bem importante, que eu considero mais ali, o ETC Time Zone. Data e hora do sistema, vocês devem conhecer o comando npt-date também. Logs do sistema. Vocês devem conhecer também o básico de postfix e o send e-mail, tá? Não saber configurar um servidor de e-mails, mas pelo menos o básico. Impressoras. Vocês devem conhecer o arquivo de configuração do CUPS. Protocolos de internet, tá, o barra ETC Service, que mostra as portas dos protocolos. Configuração básica de rede, o host name, hosts, o resolve.conf, onde ali fica o arquivo do seu DNS. Soluções para trabalho simples de rede. ifconfig, ipconfig, não, ipconfig é do Windows, desculpa. Ifconfig, ping, tracehost, hostname, tá? São os arquivos mais importantes. DNS cliente, hosts, resolve.conf, são bem importantes também. Tarefas administrativas de segurança. Novamente aqui, repete muitos tópicos, tá? Então se foquem bastante no Find, no PSWD, no NetState, o sudo, o arquivo de sudoers, que é aqueles usuários que têm permissões de sudo ou não. Segurança de host, o arquivo que eu considero importante é o etc no login, que não deixa ninguém fazer login, tá, na máquina. criptografia de dados, basicamente o SSH, tá? Saber usar SSH e o GPG. Vocês podem usar o MAMP, GPG, vocês vão ver todas essas informações. Então, as fontes que eu utilizei, tá? São no próprio site LPI, nesse link que está nos slides. Todas essas dicas estão lá. Isso, e o livro também, onde eu tirei essas informações. Bom, pessoal, eu tô um pouquinho nervoso, tá? Primeira palestra na Campus Party. Eu acabei correndo um pouquinho com o assunto. Mas eu desejo uma boa sorte para vocês. Agora eu abro espaço para as perguntas, que eu acho que eu vou me dar um pouquinho melhor agora nas perguntas, tá? Vou conseguir responder. Não vou ficar tão nervoso porque eu vou interagir com vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta?
Agora sim. Som. Boa tarde a todos. Minha pergunta é a seguinte. No site da For Linux tem um vídeo. E nesse vídeo, acredito que o diretor, ele comenta que um profissional certificado, ele não fica fora do mercado. Eu queria que você completasse alguma coisa referente a esse comentário dele, se possível.
Então, a certificação, ela não é garantia de emprego. Ah, eu acabei de tirar a certificação, eu vou sair ali, sei lá, eu fiz a prova na Promet. Saí, acabei de sair do centro autorizado e já estou empregado. Tá? Não é bem assim. Não é garantia, mas ali te ajuda e bastante. Eu mesmo, vindo para cá, já recebi algumas propostas para trabalhar, dando consultoria, até mesmo para TIM, agora recentemente, em Santo André. Tá? Não recusei, porque eu moro na Baixada, eu prefiro trabalhar lá, estou acostumado com a praia, tá? Então acabei não querendo. Mas não é garantia de trabalho, mas te ajuda aí bastante, tá bom? Está respondida a pergunta? Isso, é só para completar, tá?
Ok, eu tô há vários anos já pensando em tirar uma licença desse tipo, mas minha área não é exatamente essa, eu sou desenvolvedor. Eu queria saber se você acha que vale a pena para quem desenvolver para Linux, no meu caso, por exemplo, tirar uma certificação dessa, se vale a pena. Se é importante.
Eu acho importante, sim. Às vezes, pode ser que a empresa onde você trabalha não considere importante. Tá? Então, eu acho que todo tipo de certificação ou todo meio que você comprova conhecimentos ali é importante. Tá? Então, você provou que tem conhecimentos em GNU Linux, é uma certificação internacional. Tá? Então, você não foi qualquer prova que você fez. Então, você vai mostrar para a empresa que você trabalha, você tem um profissional muito bem qualificado. Tá? Eu considero muito importante, sim.
Ok, obrigado.
Alguém, pessoal? Dúvidas nos tópicos? Podem perguntar. Eu passei um pouco rápido.
Alô? Você comentou que, com relação ao Grub, eles estão pedindo coisas muito antigas.
Isso.
Né? Você já deve estar acompanhando isso há um tempo. Eu queria saber como é que funciona. Quando eles estão pretendendo atualizar a prova... Com que frequência, certo, eles atualizam? Se tem muita coisa que eles pedem que não existe mais.
Então, a prova, ela é atualizada a cada 5 anos, que é a data de validação de toda a certificação. Então, eu tirei a minha LP nível 1 final do ano passado agora. Então, daqui 5 anos, se eu não renovar, eu perco. Tá? E daqui 5 anos, eles vão renovar aquilo que eu vi há 5 anos atrás. Certo? Há também atualizações a cada 2 anos, ou quando eles consideram fazer alguma atualização muito importante, mas o calendário é há 2 anos fazer pequenas modificações e há 5 anos uma mais, eu posso dizer, mais radical, tá? Por exemplo, trocaria o arquivo do Grub.
E quantos anos tem essa prova atual?
Essa prova atual, ela já vai trocar agora mais ou menos em abril, já vai fazer 5 anos já.
Entendi. Então, tá? Se eu tirar agora, se eu tirasse agora, amanhã...
Não, ainda dá tempo, vai estar o Grub /etc/boot/grub menu LST. Ainda vai ser esse.
Não, mas com relação ao mercado, perde muito a validade se ela for renovada assim que eu tirei? Ou...
Não. No mercado continua a mesma coisa. Então, certificado internacional está valendo. Não muda muita coisa, não. Tanto que o pessoal da RH não vai ter acesso a esse conteúdo. Eles não têm noção do que cai na prova. Certo? Validade é a mesma.
Ah, eu queria que você comentasse sobre, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu sou o único que desenvolve para Linux, o resto do pessoal usa Windows, desenvolve para Windows, que são outros produtos no caso, e eu ouço muito aquela reclamação de sempre, não sei, por que a Microsoft é melhor? Porque tem uma licença para desenvolvedor, que seja .NET, Visual Basic, ou licença do Windows Server, alguma coisa, aí o pessoal fala para Linux, não, Linux... Tem 500 distribuições diferentes, são 500 coisas, não tem um padrão, é totalmente diferente. Eu ouço muito isso e talvez até tenha... Tá certo, você falou tem os principais...
Existe padrão.
Talvez algo em comum, que é RPM, Deb, tal, alguma coisa que é da... Que padroniza? Qual que é o nome que você falou? O nome do diretório, os nomes dos arquivos?
FHS.
Isso. Aí, o que você acha disso? É verdade ou não? É muito melhor... Você acha que é mais padronizado a certificação de outros sistemas? Não sei, o que você tem para dizer sobre isso?
Padrões existem, tá? Como a própria Linux Standard Base e a FHS também. Eu considero importante. Tá? Então eu acho que quem fala assim, não tem padrão a seguir. Existe padrões a ser seguidos. Vai de você ou não escolher seguir. Diferente daquele software fechado, onde você tem que seguir, senão não tem outra opção. Com o software livre você tem opção. Você segue aqueles padrões que alguém disse que é legal, ou você faz da sua maneira, que é o que eu acho interessante no software livre. E se não fosse assim, eu não usaria, né? Eu quero ser o cabeça, eu não quero, né, que o sistema mande em mim.
Mas, por exemplo, você disse que tem a LPI, tem a da Red Hat, se não me engano tem outras. O que você acha desse monte, quando na verdade é tudo Linux?
Você está falando das diversas,
certificações, sendo que você tem uma, mas você não tem outra, mas o conhecimento de uma é, na verdade, mais ou menos conhecimento da outra. Não sei quantas tem, eu só conheço... Tem a da Canonical também, não tem?
Tem da Canonical também. Então, eu considero mais importante a LPI, por ela ser mais neutra, e quando você tira a LPI, você usa qualquer distribuição, tá? Não importa se eu estou usando Debian, não importa se eu estou usando Red Hat, OpenSUSE. Por quê? Porque na certificação eles pedem gerenciamento de arquivos .deb e .rpm, tá? Então, diferente de uma prova da Canonical, vai pedir o quê? O apt-get, apt-cache, tá? Então, é bem específico. Eu acho importante, tá? É um complemento, mas eu considero mais importante a LPI por ela abranger mais os assuntos, diferente da só daquela distribuição. Então, se você é certificado Ubuntu, parabéns! Parabéns para você, isso é muito bom. E Ubuntu, tá? Em Red Hat, pode ser que não. Certo?
Mas você acha que não desanima o cara, chega lá, eu preciso tirar uma licença. Qual? Isso não é importante? Você iria de LPI?
Eu iria de LPI.
Como você foi.
E depois faria extensões, tá? Como a Novel, a própria Novel tem parceria com a LPI. Eu depois faria Red Hat, eu estou até estudando para certificação Red Hat. Também estou com vontade de fazer Ubuntu, então são extensões. Eu considero válido, mas eu começaria e recomendo começar pela LPI, por ela ser mais neutra e abranger mais assuntos, tá? E até mais reconhecimento, porque eu sou muito bom em Ubuntu, mas na empresa, até mesmo futuramente agora, mês que vem eu possa entrar, que é uma empresa de televisão na Baixada. Pô, eles têm um servidor CentOS, eles têm um servidor Debian, eles têm um Slack lá, não sei por que ainda, mas tem. Tá, então, pô, se é Ubuntu, eu só vou mexer no Ubuntu, no servidor Ubuntu, tem um CentOS lá, e aí? Então, eles pedem a LPI. Que eu consigo qualquer servidor lá dentro, eu mexo. Entendeu?
Ok, obrigado, hein? De novo.
Nada.
Depois que o profissional obtém a certificação,